estabilização e dignificação de um instrumento de política de ambiente tão relevante. Houve melhorias atendidas, mas é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. Contudo, por mais perfeito que seja este regime jurídico, é fundamental que a APA e, sobretudo, o Governo respeitem efetivamente o objetivo inerente à existência de uma avaliação de impacto ambiental para a definição de políticas públicas sustentáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Parlamento discute hoje um conjunto de propostas de lei que incidem sobre problemas ambientais e, em particular, sobre o regime dos estudos de impacto ambiental. As transformações do território que estão em curso, ligadas à intensificação das produções agrícolas e outras, colocam-nos grandes desafios em matéria de sustentabilidade. Temos que acautelar os impactos negativos destas atividades sobre a biodiversidade, os habitats, proteger os aquíferos, minimizar a erosão dos solos, salvaguardar a saúde pública e as preocupações das comunidades locais. Contudo, não é por se rever o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental que estes problemas vão ser resolvidos. Há até nisto um misto de ingenuidade a par de um grande radicalismo em algumas das propostas que estão a ser apresentadas e hoje aqui discutidas. Para o PSD, algumas das iniciativas incorrem mesmo num erro de princípio que temos denunciado por diversas vezes neste Parlamento. Não têm rigor técnico, não estão assentes na ciência nem no conhecimento. São propostas demagógicas e preconceituosas sobre o que é a atividade agrícola em Portugal e, como tal, em nada resolveriam os problemas ambientais que temos pela frente, bem pelo contrário. A proposta do PAN propõe inclusivamente acabar com a figura da compensação ambiental, como se os projetos pudessem ter todos um impacto ambiental negativo ou até nulo, ignorando que é, em certos casos, as medidas de compensação trazem benefícios, por exemplo, a nível da regeneração dos ecossistemas. Seria até contraproducente eliminar as medidas de compensação. No final do dia, muitos promotores agradeceriam ao PAN por não ter de pagar a sua implementação. Depois há o papão dos deferimentos tácitos. Contudo, nas exposições de motivos, para terminarem com esta figura, não quantificam quantos projetos são aprovados desta forma. Conseguem-nos dizer, têm esses números, é um problema real e, se há deferimento tácitos, a quem imputar a responsabilidade? Não será a administração que não cumpre e aplica a lei como devia fazer? Portanto, basta mudar a lei para corrigir este problema? Não, Sr. Deputado, não basta. Depois querem-nos sujeitar a AIA a todas as tipologias de projetos em áreas sensíveis, com alterações aos anexos, como se não existissem diferenças entre atividades ou até ao nível dos limiares que foram estabelecidos de forma técnica, agora se mudassem todos, porque sim. Muitos pequenos empresários ou produtores seriam os mais penalizados, porque os restantes já são abrangidos pelo regime de avaliação de impacto ambiental. Todos os projetos de lei vêm aumentar a burocracia. E se o problema é um problema de eficácia, de eficiência da administração pública, da ação dos vários governos envolvidos neste domínio, então resolva-se o problema não com mais burocracia, mas exatamente desburocratizando os procedimentos e desburocratizando as ou assumindo as responsabilidades por parte dos vários ministérios. Há, da nossa parte, uma outra atitude relativamente à agricultura que nós não compreendemos. Eu diria que é mesmo uma atitude tripolar. Por vezes, às segundas, quartas e sextas, os agricultores são os malvados. Uma cambada de prevaricadores, temos de apertar a lei. Depois, às terças e quintas, são os desgraçados. Esmagados pelas leis de Bruxelas, agentes fundamentais para assegurar a produção e a soberania nacional. Eu compreendo o sentimento de incómodo por parte do Partido Comunista, mas, na verdade, é muito esta posição que o Partido Comunista está a tomar neste debate. Se possível, perto dos centros de consumo, para termos as cadeias curtas. Depois, aos sábados e domingo, o campo, as herdades, as explorações agrícolas são ótimos locais para regenerar, para retemperar as forças. Nós não podemos viver com esta tripolaridade relativamente à agricultura. A agricultura é uma economia importante para o futuro do país. E indo diretamente ao trama dos abacates no Algarve, é um bom exemplo, porque, na verdade, o problema que todos conhecemos da Frutinebos não foi um problema de não aplicação da lei, foi um problema de prevaricação e que, sistematicamente, a lei não foi aplicada. É um caso de polícia, não é um caso de falta de eficácia por parte da lei. Em audição, percebemos que as autoridades deviam ter sido mais zelosas dos interesses públicos e do cumprimento da lei. Foram deixando o assunto correr até arrebentar na opinião pública. Se calhar, também deveríamos ter uma lei para obrigar o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente a aplicar a lei. E, desse modo, teríamos garantido que, na verdade, o Estado, a administração pública, fariam aquilo que lhes competia. Estamos perante um problema complexo associado à compatibilização dos usos de solo. A proposta do PSD é muito clara. Primeiro, nós defendemos que é necessário melhorar o funcionamento das instituições e fazer cumprir as leis já existentes. Este é o aspecto central. As leis existem, as leis têm que ser aplicadas. Em segundo lugar, temos de atuar ao nível do planeamento regional e municipal. Nós estamos de acordo em rever alguns destes instrumentos e incluir nos instrumentos de planeamento regional e municipal aquilo que é necessário para que haja um enquadramento adicional. Terceiro, temos que antecipar os desafios do futuro e antecipar as soluções. Desse ponto de vista, novos problemas surgirão e nós temos que estar preparados para isso. Finalmente, ao nível da política agrícola, temos de ser inteligentes na gestão do território e na aplicação dos instrumentos, vou concluir, Sr. Presidente, na aplicação dos instrumentos, de forma a defender uma agricultura que contribua para o desenvolvimento do país e a manutenção dos espaços rurais, sobretudo no interior. Parece, para terminar, Sr. Presidente, que estes conjunto de projetos mais parecem um concurso de talentos legislativos, porque todos eles acham que conseguem fazer uma alteração, cada uma mais radical do que a outra, em matéria de avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. As iniciativas relacionadas com o regime de avaliação, portanto, de impacto ambiental, merecem, portanto, no entender do CDS, um debate de fundo. Um debate que permite identificar, tanto de facto, os problemas e apontar soluções, mas mais do que as inibições e proibições e barreiras que, como assistimos nestes projetos de lei aqui apresentados. O atual regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, como sabemos, apresenta lacunas, não considerando, por exemplo, áreas classificadas por instrumentos jurídicos internacionais de conservação da natureza, da biodiversidade ou das reservas biogenéticas do Conselho da Europa. Portanto, na discussão do regime jurídico, é igualmente pertinente também que seja feito um debate sobre as áreas cumulativas, que são, sem dúvida, um problema grave. E é importante definir o que são áreas ou manchas contínuas. Portanto, é fundamental e tem que estar muito clara a definição do que são estas áreas contínuas no regime jurídico em discussão, para que não fiquem dúvidas sobre o que se aplica ou não se aplica ou como se aplica. Portanto, senhoras e senhores deputados, as avaliações de impacto ambiental devem, obviamente, ser cada vez mais consideradas. Porém, é preciso que se tornem um instrumento ágil, que não são algo que sirva e que não sirva como força de bloqueio a novos projetos e à economia nacional. Portanto, entendemos que a instalação, portanto, de novas áreas de culturas protegidas, portanto, estufas, túneis, tufins, com áreas portanto, de alguma dimensão, por exemplo, a referência que é feita a áreas superiores a 20 hectares, ou que, sendo mais pequenas, estejam integradas ou em manchas contíguas que cumulativamente ultrapassem essa dimensão, faz sentido. No entender do CDS, devem estar sujeitas à avaliação de impacto ambiental, mas não é razoável, tanto que se torna obrigatório para todas as culturas ou todas as áreas culturais. Portanto, é preciso fazer uma referência às propriedades e não à exploração agrícola em si, portanto, bem como definir condições específicas quando estamos dentro de áreas protegidas e não tanto da agricultura em geral. Não podemos tratar por igual o que merece diferenciação ou especialização. Portanto, a agricultura dentro da rede agrícola nacional, dentro de um perímetro de regra ou dentro de um perímetro hidroagrícola, não pode estar legislada de forma equiparada a uma situação em que temos um plano ou ordenamento tanto da área protegida, com ou sem perímetro de regra, Srs. Deputados. Nestas situações, portanto, devem ser contempladas áreas distintas, portanto, das que são contempladas tanto para a agricultura, tanto em geral. Mas quando falamos de agricultura dentro do Parque Natural, é preciso ser mais exigente. Portanto, e no plano de ordenamento do parque, por exemplo, quando são referidos caminhos, limitações, critérios que são exigidas avaliações de impacto ambiental, definindo essas mesmas condicionantes, no entender do CDS, nas alterações do regime jurídico da AIA, devem ser também consideradas as exceções e condições específicas portanto, para as áreas protegidas. Apesar destes 20 hectares poderem ser considerados razoáveis e circunstâncias normais, devem-se definir-se condições específicas para quando se trata de culturas a decorrer entre áreas protegidas que importa, de facto, salvaguardar os seus deputados. É preciso assegurar que o que está estabelecido no regime jurídico grado e devendo ser sobrepor e a quaisquer considerações que existam nos planos de ordenamento das áreas protegidas, evitando assim, de facto, conflitos entre instrumentos legais. Nestas iniciativas é referido com frequência à situação dos abacateiros no Algarve, mas não podemos ignorar que há efetivamente um grande consumo de abacate em Portugal e se não for produzido cá, portanto, será certamente importado. Mas o problema, Sr. Deputado, não são os abacates.
Chama a atenção para o tempo.
O problema, termino já, concluindo, Sr. Presidente, o problema em Portugal não são os abacates, é a falta de retenção de água. É a falta, é um problema, portanto, é um problema de falta de visão estratégica do Governo que não investe em infraestruturas que nos permita reter a água quando chove. Na substituição de condutas de águas de abastecimento público, com percas de 40% na utilização de hectare de pré-rega, a maior parte delas não funcionam em condições de maneira de utilizar água. Termino já, Sr. Presidente, concluindo que, mais do que correr instrumentos que podem ser usados como mecanismos de bloqueio, é fundamental, de facto, identificar os problemas e apresentar soluções amigas do ambiente, sem prejudicar os setores de relevo para a economia nacional e a agricultura, uma delas, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós hoje discutimos aqui vários projetos de alteração ao atual regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, mas uma coisa é discutirmos afinações e melhorias a esse modelo, outra é desvirtuar totalmente os seus princípios e até poder prejudicar aquilo que é a salvaguarda dos valores ambientais. O projeto de lei do PAN diz logo ao que vem, e cito: a atual legislação de avaliação de impacto ambiental não é suficiente, pois tem em conta questões de índole económico-financeira. Sim, Sr. Deputado, as componentes sociais e económicas também têm de ser tidas em conta. Por exemplo, a componente social, com a participação das populações no processo de decisão, é fundamental, como aliás vários projetos reconhecem, como o do PCP. Mas o PAN diz mais, e continua a citar: apenas 5% dos projetos sujeitos à avaliação de impacto ambiental não são aprovados e, por isso, dizem, a legislação não defende o ambiente. Dizer tudo isto é não perceber aquilo que é a função deste instrumento. É que o objetivo de uma avaliação de impacto ambiental não é chumbar projetos, é direcioná-los no sentido da sua sustentabilidade. Como é evidente, nenhum projeto está isento de impactos ambientais. Lá está, o objetivo de uma avaliação é avaliá-los, identificar se estes podem ser evitados, minimizados ou até compensados. Se não puderem, chumba. Em caso contrário, a esmagadora maioria das decisões favoráveis tem até inúmeros condicionantes, como alterações a fazer, exigências a cumprir em todas as fases do projeto, etc. Mas o PAN propõe várias outras alterações ad hoc e uma delas é a eliminação da possibilidade de compensação de danos ambientais. Mais uma vez, é a confusão total dos conceitos. Portanto, o PAN propõe revogar os artigos 42 e 43 do atual regime e é que danos ambientais é completamente diferente de impactos ambientais. É quando o prejuízo já ocorreu. Revogar isto é apenas ficar apenas com a aplicação das contraordenações quando há graves danos para o ambiente que já decorreram. Isto é exatamente o oposto daquilo que qualquer objetivo de proteção do ambiente. Portanto, não se percebe aquilo que aqui fazem. E, por último, gostaria só de me centrar numa das medidas do Partido Ecologista aos Verdes, que é a não prorrogação da validação das declarações de impacto ambiental. 4 anos é tempo bastante, como disse a senhora deputada. Mas, senhora deputada, não foram os autarcas da CDU no distrito de Setúbal, que ainda há uns meses atrás, relativamente ao aeroporto de Alcochete, pediam exatamente o oposto? A extensão de uma declaração de impacto ambiental com 10 anos e quando a lei já não o permitia? É preciso também alguma coerência sobre este assunto. Portanto, Sr. Presidente, a avaliação de impacto ambiental para o PS não é um mero pró-forma, é dos contributos mais notáveis para a sustentabilidade e, por isso, estaremos sempre disponíveis para fazer essa discussão séria e ponderada, mas não para desvirtuar os seus objetivos. E, por último, para terminar, cumprimentaria, apesar das divergências, o Sr. Deputado André Silva pela sua última intervenção e pelo seu inestimável contributo que deu ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos ao encerramento. Sr. Deputado André Silva.
Um momento, Presidente. Presidente João Dias.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PCP traz também mais um projeto de lei, este que visa criar o regime de avaliação das incidências ambientais nos projetos agrícolas, e não só, também industriais. E quero, Srs. Deputados e Sr. Deputado Luís Leite Ramos, quero fazer aqui uma avaliação séria, assente em 4 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com alterações do uso do solo. O sistema agrícola em Portugal tem sofrido um conjunto acentuado de alterações, das quais se destacam a alteração do regime de produção, com um crescimento de áreas de regadio, a alteração cultural aumentando as áreas de produção contínua, intensiva e superintensiva de culturas permanentes, de que são exemplo o amendoal, o olival, a vinha. O aumento de áreas de estufas e a concentração da propriedade, da propriedade com o aumento da área média das explorações agrícolas. Há também a intensificação de algumas produções que têm como contraponto a necessidade de instalarem unidades industriais, pondo em causa a qualidade ambiental